A sensação era de ter perdido o chão. Foi assim que a médica ginecologista e obstetra Bruna Mendonça Leite sentiu ao descobrir que os pertences do casamento haviam sido furtados horas antes da cerimônia.
Olha, eu confesso que quando a gente se deparou, né, que a caminhonete não estava mais ali, foi uma sensação muito esquisita, uma sensação ruim, como se a gente perdesse o chão, porque eu tinha menos de 12 horas para organizar vestido, isso era mais ou menos 9 horas da noite, às 4 da manhã eu tinha que estar no salão e eu não tinha vestido para casar e o Gabriel não tinha.
Além disso, os itens que acompanhavam a viagem, como a mala e as lembrancinhas dos padrinhos e das crianças, estavam no veículo. O momento, no entanto, não foi de desespero.
Fora a nossa mala que estava lá dentro, as lembrancinhas das crianças, dos padrinhos, sapato, né? Eu falo que se a gente pensar em questão de valor financeiro, não tem nem como mensurar, porque o prejuízo que a gente teve ali emocional é imensurável, não tem como a gente quantificar e nem descrever.
O apoio das madrinhas e do assessor do casal também foi essencial, com orações e um esforço coletivo para buscar soluções. Bruna conta que com a ajuda da amiga Jessie e da assessora Késia, o plano de ação foi colocado em prática. A equipe entrou em contato com o local onde o vestido havia sido alugado. A situação era tensa e o casamento não poderia ser cancelado.
Porque a nossa equipe era uma equipe maravilhosa, muito abençoada. Então, a primeira reação que eu como noiva tive, eu entrei dentro do prédio, dobrei os meus joelhos numa poltrona que fica lá na recepção e eu comecei a orar. Eu pedi para que o Senhor me ajudasse a entender por que que aquilo estava acontecendo e como a gente ia resolver. E aí, nesse momento, o meu coração foi inundado por uma paz que eu não sei te explicar. Inclusive, a gente foi avisando algumas pessoas, eu mandei no grupo das madrinhas para que elas entrassem na oração, né? Porque a minha fé, ela era naquele momento muito grande de que a gente encontraria a caminhonete com as coisas dentro. Mas, então eu pedi oração, né? De várias pessoas, mas a gente também precisava agir. E aí eu liguei para minha amiga Jéssica, que é madrinha, e para Késia, que é minha assessora. E prontamente, as duas já entraram em contato com a Cirlei, que é a dona da Marbô, que foi onde eu havia alocado o meu vestido. E a Marbô acionou a consultora Sabrina, a costureira Su, e foi todo mundo lá para a Marbô e a gente se encontrou lá, se não me engano, era mais ou menos 10 e pouquinho. E aí eu comecei a provar novos vestidos, eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo, mas assim, a gente não tinha outra opção. O casamento era no outro dia, naquele dia, porque já estava quase indo para a madrugada, então não tinha muito o que a gente fazer. Não dava para cancelar, não dava para mudar, os fornecedores todos já estavam prontos, e enfim. Então eu comecei a provar os vestidos, encontrei um vestido que eu gostei muito, e foi um vestido que não precisou assim, de tanto ajuste.
Gabriel, o noivo, também teve dificuldades. Ele estava sem terno e sapatos, mas a equipe do casamento rapidamente o ajudou a resolver a situação, fornecendo um alfaiate e consultor às 7 da manhã. A união e o trabalho em equipe mostraram-se fundamentais para que o evento seguisse conforme o planejado. Às 8 da manhã, o vestido de Bruno estava no salão, junto com o véu e a coroa.
E era um vestido de primeira locação, né? E o meu outro vestido não era. Eu não fiquei nem sabendo o valor desse segundo vestido, porque o pessoal da Marbô, eles foram incríveis. Eu falava, mas né, qual o valor? Porque você tem que se programar. A gente faz uma rota quando a gente vai casar, um teto máximo de gastos, o que a gente vai fazer. Então, a Sabrina falou pra mim, que foi a consultora que me atendeu desde a primeira vez que eu fui na Marbô, ela falou, não se preocupa com isso. O importante agora é que a gente resolva e que vocês casem. E aí eu escolhi o vestido. A Su, que é a costureira, ela veio de outra cidade, que ela trabalha lá na Marbô, e ela prontamente foi marcando a barra, fazendo os ajustes que eram necessários, e a gente foi sair de lá. Eu, a Jessely, que é minha amiga, que é madrinha, né, e a Késia, que é a assessora, a gente foi sair da Marbô mais ou menos 2 e pouquinho da manhã. Até eu chegar no hotel, tomar um banho, isso já é, né? Consegui fechar os meus olhos, porque não foi nem descanso. 30 minutos, 4 da manhã, eu já tinha que estar no salão. Em relação ao Gabriel, o pessoal do Flávio Pamplona disponibilizou um consultor e um alfaiate, e eles atenderam o Gabriel às 7 da manhã. Então o Gabriel também estava sem terno, sem sapato, sem nada.
A cerimônia seguiu com a presença de familiares e amigos, que apesar do susto, testemunharam uma celebração cheia de emoção. Após o casamento, o casal refletiu sobre o ocorrido e como a situação impactou o início de sua vida juntos.
O Gabriel está um pouco indignado, principalmente com a falta, né, de empatia de outras pessoas e até de oportunistas. Existem pessoas telefonando para mim, para o Gabriel, para o meu pai, falando que acharam a caminhonete, isso, aquilo, tentando dar golpe. Essa é a parte mais difícil da história, né? Eu falo que a humanidade tem se esfriado muito em amor e em empatia. A gente precisa aprender mais a olhar a dor do próximo e acolher, inclusive até orar, né, pelas outras pessoas.
O casal se manteve firme, sustentado pela fé e pela solidariedade de quem estava realmente ao seu lado. Rafael Beretta para a CBN.